Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor.
Olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma das nossas lives de quinta-feira, hoje especial. Afinal de contas, o calendário da Fórmula 1 coloca o primeiro treino livre em Melbourne para a terceira etapa do Mundial de Fórmula 1. Daqui a pouco, para quem está assistindo ao vivo, para quem está aqui acompanhando no chat com a gente, para quem gosta de acompanhar e interagir, porque esse é o objetivo das lives de quinta-feira, né? Por que segunda-feira é o Café com Velocidade e quinta-feira tem o Além da Velocidade? Porque quinta-feira é o dia de interagir diretamente com você, com as suas perguntas, com as suas dúvidas, com os seus comentários, com as suas concordâncias ou discordâncias, com a sua participação aqui no canal do Café com Velocidade. Você é sempre muito bem-vindo aqui para fazer essa live com a gente. Tivemos semana passada, né, um Além da Velocidade muito legal também, choveu pergunta aqui, a gente conseguiu até estender, né, o tempo da nossa live. Então é sempre muito bom bater esse papo aqui nas quintas-feiras, e o Café com Velocidade sempre buscando trazer a discussão mais assertiva, mais relevante, sempre galgado em informações de fontes confiáveis, sempre tentando discutir dentro de uma realidade que é a realidade mais próxima da Fórmula 1, para você que gosta tanto desse esporte e gosta tanto da boa discussão, né? Porque tem gente que gosta de Fórmula 1, mas não gosta muito de análise. Quem gosta de análise está aqui no lugar certo. Seja muito bem-vindo para você. Deixa eu já começar aqui. Dá um alô para quem está no chat, porque eu gosto dessa galera que já fica aqui esquentando os motores. Como, por exemplo, está aqui o André Keller, está aqui. Vou começar de baixo para cima. A nossa Esther dos Santos, nossa apoiadora, está aqui também. Muito legal, a nossa Esther, seja bem-vindo. O Damião Andrade também está sempre aqui acompanhando as nossas lives. O Zoco está aqui também. Marcelo David, que é nosso apoiador, está aqui com um símbolozinho de apoiador do lado do nome dele. Daqui a pouquinho eu falo sobre os nossos programas de apoio, porque nós só estamos aqui por causa dos nossos apoiadores, né? Ou graças aos nossos apoiadores. Estamos aqui para todos, mas graças aos nossos apoiadores, como a Mel Maganha está aqui também. Ainda está no horário. Quero ver como é que vai ser a Mel Maganha, hein? Vamos colar esse treino aí na live com o treino. Será que ela vai aguentar? Será que ela dorme durante a live? Ou será que no último minuto da live ela estará aqui marcando presença? O Dangerous Bear, o urso... Dangerous Bear, né? Como diz o Bearman, é Bear, como urso. Tá aqui, o urso perigoso, será que ele é fã do Bearman? Tá aqui também, já deixou o like dele. E você também faça isso, tá? Você também faça isso, porque o seu like é fundamental. Like não custa nada, like é só você clicar aqui no botãozinho. E é uma maneira de você empurrar um pouquinho o canal. Imagina que o Café com Velocidade é um carro que tá ali precisando de ajuda, precisando ser empurrado. E você vai lá e dá ajuda a empurrar. Quando você dá o seu like, você empurra o café para mais gente ouvir. Você empurra o café, você impulsiona. A gente usa tanto essa palavra, né? Impulsiona o café no YouTube. Então, não tô falando que o café é um carro estragado, não, tá? Mas vamos supor que ele tá ali precisando subir uma ladeira. Você ajuda a empurrar o canal do café quando você dá o seu like. Eu parei, então, aqui na Mel Maganha. Então, deixa eu continuar saudando aqui os nossos ouvintes. Damião, já falei aqui, tem uma calma, Damião, não é assim não. Daqui a pouquinho eu respondo a sua pergunta com mais calma. Christian Gabriel tá aqui, já deixou o like dele. Pedro Henrique Alves mandou pergunta aqui também no Twitter antes da live. Não marcou a hashtag, né, seu Pedro? Não marcou a hashtag. Mas a gente tem deixado a hashtag ali também, caso seja necessário, porque o foco aqui sempre é atender vocês aqui que estão ao vivo. Já tenho 45 pessoas aqui acessando. Eu espero já ter no mínimo uns 30 likes aí. Vocês não me decepcionem. Grande Liminha deixou aqui o seu alô aqui, Liminha, apoiador via Pix do nosso canal, então você também pode apoiar o canal via Pix. Daqui a pouquinho eu repito, falo mais dos programas de apoio, deixa o seu like e a mensagem aqui na tela e já vai passar aqui embaixo, vai começar a passar aqui embaixo também. Pronto, as nossas opções de apoio para você que pode, você que gosta do nosso trabalho e quer deixar ali a sua contribuição. Você tem várias categorias de premiação, mas enfim, daqui a pouquinho a gente entra. Começando a nossa live, que você pode participar pelo Superchat, tá? Você pode participar pelo Superchat, que é facílimo de você fazer. E se você quiser também, não quero mandar Superchat, quero mandar Pix. Tá aqui na tela, ó, a chave Pix para você mandar. Eu fico com a telinha aberta aqui do lado da minha câmera, não tem jeito de eu não ver o seu Pix chegando. Você só precisa ajudar escrevendo Pix, entre aspas, entre parênteses ou entre chaves. O Bannerman disse que é para colocar entre chaves. Você coloca Pix entre parênteses ou o que você quiser, antes da sua pergunta, porque aí a gente faz aqui o casamento entre o fluxo que vai chegando e a pergunta que também vai enviando. Porque o Superchat, você já sabe, ele fica coloridinho aqui, ele é mais fácil de identificar. Mas o Pix, quando ele chega aqui, ele é identificado mais rápido até do que o Superchat. Eduardo Brasil também, que acompanha a gente aqui, sempre ligado lá no Twitter, no nosso Twitter. Ivantinos também, twitteiro dos quatro costados. Olha aqui, a Mel já deixou aqui, ó. Fico firme até o final da live, mas o treino eu não garanto. Você que é uma apoiadora dos sonhos do CT, né? Ela privilegia mais as nossas lives do que o próprio treino da Fórmula 1. Mas ela vai assistir, tenho certeza que ela vai assistir. 48 versus 38 likes. Isso aí, Damião, fica de olho nessa galera aí, hein? Se cair aí o número aí, você dá o grito aí que a gente coloca aqui na tela, dá uma bronca nesse pessoal. Gente, vamos falar, né, de Grande Prêmio da Austrália, vamos falar dessa preparação, né, nesses momentos, né, que a Fórmula 1 aguarda antes de entrar na pista. É sempre uma hora que os pensamentos vão aflorando, análises respectivas a essa pista, né, vão ficando mais intensas, mais agudas, mas a gente tem duas lives antes dessa corrida começar, hein, gente, já tô vendo aqui algumas perguntas, a gente tem duas lives antes dessa corrida começar, tá, sempre bom lembrar. Que nós não só vamos falar hoje de Fórmula 1, como a gente volta no sábado, tá aqui na tela para você. Live pré-GP da Austrália, começando às 11h30 da noite, hein? Não perca o horário, não erre no horário. A corrida é 1 da manhã, a gente começa às 11h30 da noite para ajudar pessoas como a Mel, que tem o problema de lutar contra o sono. Ouvindo aqui a live, assistindo aqui a live, não tem sono nenhum. Embora algumas pessoas gostam de dormir durante a live. Não sei por que elas acham que a live tem um efeito sonífero a elas. Vamos lá, gente. Vamos começar. Vamos falar aqui com vocês. Vamos bater aquele papo aqui com vocês. Olha aqui o André aqui. Olha aqui. Eu não entendo muito bem disso aqui não, viu, André? Mas alguma coisa legal tem aqui no que você fez. O André aqui é legal. Que eu presenteei com uma assinatura do Café com Velocidade. Olha que legal, então já fica aqui registrado aqui, muito legal, bacana, viu, André? Obrigado aí pela sua ajuda ao canal, seja presenteando, seja contribuindo, ou seja simplesmente dando like, participando aqui com a gente. Vamos lá, vamos começar aqui atendendo as perguntas. Boa noite, Fábio, diz aqui o William, obrigado, William. Que bom que você está aqui acompanhando o nosso trabalho, obrigado aí pela presença. Vamos lá, gente, vamos bater um papo. Hoje vocês ajudam aqui a fazer a pauta. Eu já tinha visto umas perguntinhas aqui, mas como eu tenho que subir para achar de novo, eu tinha deixado essa aqui do Damião e eu vi uma outra pessoa fez uma pergunta sobre McLaren aqui, se eu não estou enganado. Ele fala aqui, ó, McLaren já jogou a toalha, força total só em 2025. Não, Damião, não jogou a toalha não. Não tem nem como jogar a toalha agora. McLaren tem que trabalhar no carro. McLaren precisa entender algumas coisas, precisa corrigir algumas coisas. Aqui, ó, é a Esther que mandou, nossa apoiadora Esther aqui, ó. Pode falar sobre os rumores da venda da parte esportiva da McLaren devido a problemas financeiros. O que eu tenho acompanhado, Esther, não é venda da parte esportiva da McLaren, é venda da parte de carros de rua da McLaren. Isso realmente, eu vi essas informações e tenho acompanhado aí, não só alguns jornalistas, como inclusive os canais ingleses que cobrem essa parte de negócio, né? Canais de business, como se diz assim. Alguns jornais são especialistas nisso, existem até perfis esportivos ligados a essa área. E o que eu tenho visto, Esther, é de que há uma... Essas coisas são sempre muito difíceis de você simplesmente dizer vai acontecer, não vai acontecer, a gente vai fazendo análise, né? E às vezes a gente acerta, né? Quantas vezes chegaram perguntas aqui no ano passado, nossa, a Audi, falam que a Audi vai desistir, e a gente falando aqui, não vai desistir, não tem nada disso, agora tá aí, a Audi comprou 100% da Sauber, porque não tinha nenhum sentido naquilo, né? É uma manchete que fala que trocou o chefe e que o chefe não gosta tanto de Fórmula 1, como se empresas fossem... Eu gosto de dizer, né? A empresa não é grupo de WhatsApp. Não entra e sai assim porque não gosta, porque tá bravinho, porque tá chateado, porque não tá cansado. Não é assim. Envolvimento de empresas com a Fórmula 1 envolvem coisas muito maiores. Acordos, contratos, departamentos financeiros, investimento pesado. A Audi não ia sair da Fórmula 1 como não saiu. Boa noite, Márcio. Então... ou Esther, e o Damião fala os dois falam aqui da McLaren de uma maneira diferente, mas respondendo aqui, finalizando aqui essa questão. O que a McLaren pode ser que faça, que eu entendo, Esther, pode ser que tenha alguma informação aí que você possa ficar ali atenta aí e reenviar qualquer coisa, é de que isso ajudaria a McLaren a focar no desenvolvimento de automobilismo mesmo. Porque a McLaren é uma equipe de automobilismo. Por mais que o carro de rua, ela produza carros de rua, claro que isso é um negócio importante para quem está nesse mercado, mas a McLaren é essencialmente equipe de corrida, né? Essencialmente vive de automobilismo. Então, eu acho que é para focar no automobilismo. Pelo que eu tenho visto, é vender, se desfazer de uma parte. Nunca, uma equipe se desfazer, você está falando aqui problemas financeiros, uma equipe se desfazer de uma subsidiária leva sempre a questionamentos, né? Leva sempre a você refletir sobre algumas coisas. Né? Empresa tem que crescer, não enxugar. Mas às vezes são decisões que são tomadas que dão certo. Às vezes uma equipe faz um corte numa área e consegue dar certo nisso. Agora é uma coisa mais assim de mercado financeiro. Vamos ficar de olho, né, Esther, para a gente acompanhar aí. Agora tem alguma coisa nesse sentido, sim. O que o Damião está falando de jogar a toalha para 2025, que eu estava também aqui respondendo ele, e isso eu não acho que seja esse o caso. Porque não jogar a toalha, gente, a gente tem que tomar cuidado para não usar algumas expressões assim a esmo. Jogar a toalha não tem como, porque você precisa, primeiro, que 2025 é uma continuidade do carro de 2024, obrigatoriamente. Não tem como revolucionar para 2025. Porque 2025, a partir do dia 1º de janeiro, é foco total em 2026. Essa sua mensagem, Damião, daqui a um ano ela vai ser certíssima, posso te garantir. Daqui a um ano ela vai ser certíssima, porque vai ser foco total em 2026. A McLaren tem muito defeito para resolver. A McLaren tem muito problema. Estudando, né? Essas duas semanas deram para a gente um pouquinho mais de tempo da gente estudar. A McLaren ela tem pontos fortíssimos, como as curvas de alta, e eu estou sempre falando aqui no café, né? Trecho entre a curva 6 e a curva 10 de Arábia Saudita, que é aquele trecho sinuoso, rapidíssimo, muros perto, onde bateu o Guan Yu Zhou. A McLaren muito rápida ali, já falei da Mercedes, da lentidão dela ali naquele setor, e a McLaren muito rápida ali. Se eu não me engano, o melhor setor da corrida foi do Piastri, no final da corrida. Tudo bem, corrida, eu prefiro analisar o sábado. Eu sei que a corrida foi no sábado, mas vocês entendem o que eu estou falando. Eu prefiro analisar o qualifying, porque ali você vê todos os carros em condições muito parecidas, pneu novo, e você tem ali uma aferição desse tipo de coisa mais correta. Então a McLaren é muito forte nas curvas de alta velocidade. Agora, é assim, né? Se a McLaren está seguindo um caminho reto, se ela está em linha reta, é assustadora a deficiência dela. Se a reta começa a se transformar numa curva de alta, a McLaren é rapidíssima. São essas coisas, né, da física, né? Claro, carro em linha reta tem uma interação com o ar completamente diferente do carro em curva. Mas a McLaren é muito rápida em curvas de alta. Esperem a McLaren em Suzuka. Tem tudo para ser um final de semana o melhor dos quatro primeiros, já que a Suzuka é a quarta corrida, já vem na sequência. Daqui a duas semanas. Né? Mas em reta, a McLaren foi assustadoramente a penúltima e a antepenúltima. Assustador, é assustador você ver esses números na Arábia Saudita. Então, é um carro com altos e baixos, né? E um defeito na curva de baixa também. Né? Então, a Austrália, a gente vai ficar de olho nisso. A McLaren tende a ser muito rápida no segundo setor, por exemplo, da pista de Melbourne. E no terceiro setor, eu não sei. Porque não é que Melbourne tenha tantas curvas de baixa, são mais curvas de média velocidade. Mas eu espero a McLaren muito forte em Suzuka. Estou com um copo na mão aqui há vários minutos para já dar aqui um golinho. E vocês me dão licença. Então, Damião, para finalizar aqui a resposta para a sua pergunta, eu não falei de meta, né, gente? Eu não falei de meta, né? 8 Pix e 8 superchats. Vai, metinha baixa, vai, metinha boba. Outro presente aqui, ó. Pessoal, é Natal? A gente tá com 21 de março, não é 21 de dezembro. Pessoal tá presenteando assinaturas aqui, Tuareg. Depois eu vou entender como é que isso aqui funciona. Nosso grande Tuareg, se ele tá recebendo ou tá fazendo, eu confesso pra você que eu fico perdido aqui com algumas coisas de YouTube. Cadê o Bangma pra me ajudar? Valeu, Tuareg. Independente de tudo, valeu, Tuareg, que inclusive tá sempre ligado aqui no nosso canal, apoiando aqui o nosso trabalho. Pra finalizar sobre a McLaren. A gente tem, portanto, uma equipe que precisa corrigir o defeito em curva de alta, precisa corrigir o defeito em reta, ela precisa corrigir o defeito em curva de baixa. As curvas lentas é onde a McLaren sofre muito. Curvas lentas, o carro é ruim, curvas de alta, o carro é muito bom, e reta, o carro tem um problema que já vem desde o ano passado. Então, Damião, não é o caso de jogar a toalha, porque inclusive vem quem joga a toalha não atualiza mais o carro, como a McLaren vai atualizar. A primeira atualização é daqui a 6 ou 7 corridas, palavras da própria equipe, que será uma atualização bem forte. Então não jogou a toalha não, cara. Não é por aí não. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Tem uma galera chegando. O pessoal mais comentando aqui do que mandando pergunta, né? Luiz Carvalho aqui, ó. Direto do trabalho aqui de Niterói. Valeu, Luiz. Isso aí. Ligado aí, já esperando o começo do treino. Ó, tem superchat aqui. Eu não vi. Não é superchat. Mas é um, digamos assim, não é aniversário, né? É um mesiversário, vai. O Wellington Leal, membro por 7 meses, que nada mais é do que um grande erro, né, Wellington? Você já foi membro muito tempo mais antes do que isso, mas escolhido o YouTube há 7 meses atrás. Diz aqui o nosso grande Wellington Leal, que é apoiador premium, concorre a ingresso do GP do Brasil, 3, concorre a miniaturas como essas que estão aqui atrás de mim, concorre a estudo, é apoiador premium, Wellington, não é qualquer coisa. A necessidade de ter traseira muito baixa e com suspensão dura para potencializar o efeito solo não seria uma área no regulamento para embaralhar as forças para 2025? Depende, Wellington, não sei exatamente assim, o que eles podem fazer para mudar isso. Isso são exigências, você está correto, isso são exigências do efeito solo, né? Suspensão rígida, né? Ela tem que ser macia no subir e descer do carro até um certo ponto, né? Ela não pode ser simplesmente engessada, mas ela não pode ser macia o suficiente para o assoalho virar para lá e para cá ou para frente e para trás, né? O anti-dive que a gente sempre discute, né? Então ela tem que ficar num ponto ali de ela é muito mais rígida do que a suspensão antiga, porque ela não tem muitos elementos que as outras suspensões antigas tinham, né? Os amortecedores foram simplificados. Então, todo o conjunto, né? Quando a gente fala em suspensão, a gente fala em todo o conjunto. Wellington, a ideia é válida, cara. Eu não sei o que eles poderiam fazer, mas é isso aí. Eu acho que ideias pode ter, né? Suspensão, pneu, assoalho, extremidade do assoalho, altura. Você pode até padronizar algum pedaço da suspensão, né? Você pode fazer isso. Que diferença faz para quem está assistindo se a suspensão é assim assado, né? Para quem quer ver um esporte mais competitivo. Então é isso aí, Wellington. A sua mensagem só prova que ideias podem ser. O problema não é ideia, o problema é vontade de fazer. Coisa que a gente tem discutido aqui desde o final do ano passado. A falta de atitude da Fórmula 1 de tentar melhorar o seu produto, né? Vai ter sempre aqueles que não entendem, que acham que a gente está falando para a Red Bull, prejudicar a Red Bull, mas é muito difícil explicar para quem não quer entender. É diferente você prejudicar uma equipe e você fazer regulamentos que podem se tornar mais competitivos ou podem favorecer mais competição. O Wellington, ele brinca aqui, ó, nascimento do Senna é Natal para o fã brasileiro de Fórmula 1, hoje é aniversário, né, do Senna, né? Faria 64, se eu não estou enganado. Eu acho que é, né? Olha aí, depois alguém confirma aí para mim. Deixa eu ver aqui. Jean, recebi o seu Pix aqui, já registrei, não vi a sua pergunta, viu, Jean? Ah, vi sim, senhor, seu Jean. Tá aqui na tela. Vi assim, passando, hein? O parênteses ajuda, viu, Jean? Acabei de perceber, cara, o parênteses entre o Pix, viu, gente? Coloca que ajuda, porque o olho é treinado para ver o parênteses, mas tá aqui, Jean. Conjunturando o futuro da dupla de Max e. Conjecturando o futuro numa dupla de Max e Russell, e levando em conta que o Russell consegue bater de frente com o Lewis, quem você acha que levaria entre Russell e Max? Aonde vai ser o terreno dessa briga, Jean? Se for na Red Bull, sem dúvida nenhuma, Max Verstappen. Se for na Mercedes, Max Verstappen, de maneira menos, digamos assim, cravada. Eu acho que hoje, a pergunta é muito boa, eu acho que hoje o Max está acima do Hamilton. Hoje o Max está acima do Hamilton. Isso pode mudar, o Hamilton pode, tendo um carro mais competitivo, ele pode sentar na Ferrari e voar e deslanchar. Ferrari está num caminho, a princípio bom. Né? Uma das coisas que eu coloquei no Twitter hoje à tarde é Ferrari vai manter a boa fase na Austrália. Então, pode até acontecer, Jean, do Hamilton ainda mostrar que pode guiar. Mas hoje, pela comparação que você faz aqui, né, bater de frente, eu concordo, o Russell consegue bater de frente com o Lewis, Eu acho que tem um pouco de um degrauzinho que o Lewis Hamilton não está no melhor. Não é só mérito do Russell, embora o Russell, claro que ele tenha mérito. Sem dúvida nenhuma. O Hamilton, ano passado, bateu o Russell na pontuação. Não bateu tanto no ritmo, porque a gente sempre faz essa diferença aqui no Canal do Café, né? A gente não só fecha os olhos e a tabela diz isso, então é isso, é a verdade absoluta. Não é bem assim, mas no qualifying ficou 11-11 no ano passado. Essa é a área que eu já falei, eu acho que o Hamilton vai sofrer com o Leclerc, ele vai sofrer com o Leclerc em qualifying. Em qualifying, corrida pode ser que ele consiga reverter. Hoje é muito difícil... Eu gostei dessa pergunta. Hoje é muito difícil você visualizar alguém ganhando do Verstappen. Ou bater de frente, né? Para pegar a sua expressão. Eu acho que o Russell pode bater muito mais de frente, eu acho que todo mundo concorda, do que o Pérez. Muito mais. Acho que ele pode bater de frente com o Max em algumas corridas. Mas é muito difícil qualquer um, né? Chegar e dizer, não, esse piloto aqui encararia o Max Verstappen. É muito difícil, porque o nível do Verstappen hoje está... É uma coisa absurda, é absurda. O carro é bom, mas olha o que ele consegue fazer com o carro. Olha onde ele consegue levar o carro. Olha a tranquilidade dele nas corridas. Olha como você vê o reloginho. Isso não é só o carro, gente. Vocês viram quando tem aqueles. Tem sites que adoram fazer, né? 1.37.0, 1.37.1, 1.37.2, 1.37.1, 1.37.0. O cara é um reloginho, né? Isso é o cara sabendo muito bem o que está fazendo, né? Controlando muito bem o equipamento. Mas seria muito interessante, Jean. Sem dúvida nenhuma aqui para fechar a resposta, seria muito interessante esse cenário que você está colocando de um Max versus Russell. Né? Seria muito, muito interessante. Acho que teríamos momentos interessantes, sim. Acho que o Russell pode incomodar. Mas, né, poxa, imaginar alguém ganhando do Verstappen? Vocês imaginam alguém ganhando do Verstappen hoje? Mesmo na Mercedes, né? Porque eu deduzo que a pergunta do Jean é mais pela especulação do Max para a Mercedes. Né? Especulação que eu digo assim, né? O desenho que muita gente faz, né? Não é algo que está ali para acontecer. Já deixou o like, né, seu Max Shibazaki? Muito bem. Assim como o seu Otacílio Tavares. Já deixou o like dele também. Vamos lá. Tem superchat? Deixa eu ver para eu privilegiar. Deixa eu checar aqui, deixa eu dar uma atualizadinha aqui no Pix, porque fez uma piscadinha na tela aqui. Chegou do seu Nishan Capuji e do André Pedro, nosso apoiador. Que legal, começam a chegar aí os Pix. Deixa eu achar aqui para priorizar e depois eu vou atendendo as outras perguntas, né? A gente sempre tenta fazer isso aqui no canal, né? Dá atender todo mundo, mas como, né? Como é um canal que precisa, né? Um canal que está aqui para ser um meio de vida, a gente prioriza, não privilegia, a gente prioriza os Pix e os Superchats, para a gente poder aqui ter, né, dar essa fidelizada com o pessoal aqui. Então, eu não achei ainda do André Pedro, eu achei do Nishan, mas o da Isabela chegou primeiro, então deixa eu ver as damas primeiro, né? Já pode opinar sobre a entrevista do Ocon sobre o Max? A pista da Austrália beneficia os carros de quais equipes? Não, a entrevista eu vi até algumas repercussões em outros sites. Eu acho a entrevista... Não me chamou muita atenção, não, Isabela. Não sei, desculpa, não sei se eu estou te decepcionando com essa resposta. Acho que uma entrevista normal. Quando deu ali a opinião dele, né? De que, poxa, eu ganhava na Fórmula 3. Né, e aí ele foi promovido antes de mim. Né, ele fala da situação de que ele tinha até pessoal, né? Financeira. É uma entrevista interessante, mas eu não acho assim, Isabela, que tenha uma grande... Não, nada que ele falou me chamou muita atenção. Acho que piloto também, né, cara? Às vezes ele usa ali, ele quer um pouquinho assim, né, de dar uma declaração que às vezes seja mais chamativa. O Ocon é um cara bom de entrevista. Ele não é um cara ruim de entrevista, não. O Ocon normalmente é um cara bom de entrevista. O Ocon normalmente foge do textinho pronto de assessoria de imprensa, né? Mas eu não vi nada que tenha chamado a atenção, assim, que eu acho que seja digno de ser impressionante. Como, por exemplo, eu tenho citado entrevistas do álbum aqui no Café várias vezes. Né? O álbum normalmente conta algumas coisas que me chamam bem a atenção, até mais incisivas, tecnicamente. Mas tá aí, Isabela, valeu. Não, tem outra pergunta sua aqui, né? Essa pista da Austrália beneficia os carros de quais equipes? Pois é, o Isabela, essa é uma pergunta difícil de responder, porque ó, temos 154 pessoas aqui, hein? Atenção, vamos ver os likes aí como estão daqui a pouco. Porque a gente falou um pouco na segunda-feira aqui no canal, né, Isabela? Que a pista é parecida conceitualmente com a Arábia Saudita. não é tão diferente assim de Arábia Saudita, mas tem um asfalto muito diferente. O asfalto está mais ondulado. Eu estava vendo o filho do Martin Brundle, gente, me fugiu o nome dele. Alex Brundle estava falando lá de Melbourne, eu estava acompanhando, e ele falando que a pista está mais ondulada esse ano. Então, se tiver mais kicks, isso muda mais o jogo, porque a pista de Jeddah é um tapete, né? Da Arábia Saudita é um tapete, lisinha. Você tem uma temperatura que pode ser um diferencial, né? Dê uma olhada na temperatura, não tem previsão de chuva, mas se tiver frio, a gente pode ter. Vocês lembram do Pérez no ano passado? Como passava reto na curva toda hora, né? E aquilo ali tem muito a ver com a temperatura do pneu, né? Quem beneficia mais, eu acho que vai ser mais ou menos como Jeddah, ou Isabela, mas com esse diferencial. Ah, e tem uma outra coisa, né? Os pneus são agora diferentes dos que foram ano passado. Existe um pneu mais macio, existe o C5, né? Que vai ser o vermelho, claro. Ele não foi para a Austrália o ano passado. Então, isso pode dar uma diferenciada no que eu estou falando nessa comparação com a Arábia Saudita. Como eu falei, a McLaren tende a ser muito, muito, muito boa no setor 2. A Ferrari costuma se dar bem nessa pista, Isabela, desde os tempos pré-efeito solo, né? O Vettel venceu lá 17, 18, o Leclerc venceu já no efeito solo em 2022, então é uma pista que a Ferrari tem um histórico bom. Deixa eu ver quem mais que chama atenção. A Mercedes é uma grande dúvida. Red Bull, não existe isso, né? Não existe pista que beneficie ou não. Se bem que as pistas de baixa velocidade, pistas de rua, a Red Bull sofreu um pouquinho mais no ano passado, mas sofreu um pouquinho mais é pouco, né? Eu acho que fica essa dúvida, Isabela. Vamos ver. É por isso, Isabela, eu vou até usar a sua mensagem para chamar de novo a live de sábado, 11h30 da noite. Porque aí, Isabela, a gente vai ter a gente faz, vocês que estão acostumados a acompanhar essa live extra, aí a gente traz um raio-x dos quatro treinos, vamos dizer assim, né? Os três treinos livres e a classificação. E não é treino, embora tenha se acostumado a chamar de treino no Brasil. Não é treino. É classificação. Então, Isabela, a sua pergunta vai ser. A gente vai ter uma clareza para responder a sua pergunta. A sua pergunta é ótima para sábado, Isabela. É ótima para sábado, tá? Vamos ficar de olho nisso, mas, repito, deu para desenhar aqui um pouquinho de McLaren, de Ferrari, eu acho que tem. Tem essas dúvidas, McLaren mais ou menos no meio do caminho. Tô vendo aqui agora a pergunta do Pix do André, tô marcando ela aqui. Tem mais superchat piscando para mim. A pessoa demorou a chegar, mas tá chegando, hein? Tô gostando de ver. Então vamos ver, Isabela. Então vamos ver, tá? Vamos ficar de olho aqui. Acho que a Ferrari é a que tem o histórico mais favorável dessas equipes de meio de pelotão. Aston Martin, por exemplo, é muito difícil a gente saber, né? Uma equipe que tem sido linear, mas abaixo, né? Bem abaixo assim do que se esperava. Vamos ver o que essa pista proporciona. Tem quatro zonas de DRS, né? Isso favorece a Red Bull, por exemplo. Tem todos esses detalhes. Mas, repito, Isabela, tá aqui, ó. No sábado a gente vem com bons elementos técnicos para cravar aí quem tá se dando bem, quem tá se dando mal. Quem tá interagindo bem com o asfalto, com o pneu. É muito legal fazer essa live de sábado, porque a gente carrega ela de informação e sempre esquentando ali para antes de começar. Por que ela é 11h30 da noite? Porque ela vai até, a ideia é que ela vá até a corrida. Grande Nishan Kapoge, ligadão, sempre lá no Auto Racing. Boa noite, Fábio. Com relação ao disse-me-disse de Verstappen na Mercedes, depois na Aston Martin, ou na Red Bull mesmo, isso só terá uma definição real em Monza? A enrolação vai longe no ano? Não sei, Nishan, por que você escolheu Monza? Não sei por que chegaria até Monza. Depende, cara, isso depende muito, né, de como essas bombas internas na Red Bull vão prosseguir acontecendo ou não. Né? A Red Bull vai se acalmar internamente? A Red Bull não vai, vão continuar as farpas, um falando que o Horner tem que sair, o outro falando que se ele sair, eu saio, né? O outro que eu digo ninguém menos do que o Verstappen. Pode acontecer, inclusive, a qualquer momento, o Nishan, dependendo do tamanho da implosão, dependendo de quantos pilares caírem. Eu não sei por que você chegou a Monza, por que você definiu Monza. O Verstappen, uma mudança do Verstappen, uma potencial saída do Verstappen da Red Bull, é aquele movimento que desencadeia, né, todo o mercado de pilotos. Então, não acho que, se for acontecer, não acho que deva demorar tanto assim, não. Mas, repito, essa história de disse-me-disse é a expressão, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o tal disse-me-disse, né? Hoje a gente tem uma chance do Verstappen sair. Ele mesmo, quando ele mesmo fala que existe a chance, eu vou falar aqui que não tem. Mas aí para onde ele vai, aí é outra história, né? Com quem ele vai acertar, quem vai fazer a melhor proposta, quem é o melhor lugar. Não existe nenhuma informação de negociação. Isso é diferente de... Né? Uma coisa é pode sair da equipe, outra coisa é negociação. A gente tem que ter muito cuidado com o critério. Inclusive ele falou esse final de semana, chegou esse final de semana na Austrália falando, não, é aqui que eu quero ficar e tudo mais. Vamos ver como que a situação interna da equipe vai seguir se desenvolvendo. Mas eu fiquei curioso como se chama. Por que Monza? Por que Monza? É porque Monza é ali mais ou menos onde define as coisas? Por isso que você falou Monza? Ou vai acontecer alguma coisa em Monza? Eu não estou sabendo. Mas obrigado, Nishan. Valeu aí pela sua mensagem. Vamos ver. Estamos atentos a isso, né, Nishan? Vamos ver o que vai acontecer. O nosso Carlos Eduardo Ferreira está aqui. Chegou atrasado, mas cheguei. Like dado. Vai ter tabela da Pirelli hoje? Ô, seu Carlos, seu pedido é uma ordem. Vamos lá, vamos colocar aqui a tabelinha da Pirelli, para quem não sabe. Eu devia ter deixado ela pronta aqui, né? Mas ela está aqui. Peraí, Carlos. Peraí que ela vem. Para quem não sabe, né? Para quem está conhecendo aí agora o canal, quando o Carlos fala de tabelinha da Pirelli, ele está se referindo à tabela técnica da Pirelli, que ela faz ali 8 parâmetros da pista, como que o pneu se relaciona, que dá para a gente começar a ter um desenho do final de semana. Então, vamos aqui, vamos colocar na tela a tabela da Pirelli para vocês entenderem exatamente isso que eu estou falando, porque o Carlos ele não dorme às quintas-feiras se não houver a tabela da Pirelli. Então tá aqui, ó. Deixa eu tirar esses bannerzinhos da frente. Olha que curioso, eu tô mexendo o mouse aqui na plataforma e o mouse aparece aqui na tela de vocês. Uma curiosidade absolutamente inútil, mas que fica registrada. O que eu ia fazer mesmo? Até esqueci. Ah, tirar aqui da tela esse bannerzinho, né? Para que a gente possa ver com mais clareza a tabela da Pirelli. Tá dando para ver aí, gente? O que é que aumenta? Deixa eu tentar aumentar aqui. Por quê? O que é importante ver? Aqui, as 8 coluninhas que eu citei aqui, ó, em que a Pirelli avalia o que Melbourne exige. Vamos lá, vamos uma por uma aqui, ó. Tração, que é uma coisa que pode ser maligna ao pneu. 2, né? Claro, 1 é pouco, 5 é o máximo. Então, é tração nível 2, a pista de Melbourne. Aderência do asfalto, né? Que está escrito aqui na, né, tabela em inglês. 3, ou seja, nem muito pequeno, nem muito grande. Também a abrasividade do asfalto, né? Quanto que o asfalto... O asfalt grip é quanto que o asfalto segura o pneu, quanto que o carro tem aderência no asfalto. A abrasividade do asfalto embaixo é quanto o asfalto suga o pneu, come o pneu. 2, pouco também. Evolução da pista, o emborrachamento que a gente escuta tanto falar, é nível 4. Esse é um nível já importante, porque a Red Bull se perdeu lá em 2022. Nisso aqui, eu posso garantir para vocês. Ferrari ganhou, Verstappen quebrou, mas a gente estava até lembrando no Auto Racing essa semana, o Verstappen estava em segundo, ele não estava liderando quando ele quebrou em 2022. O Leclerc estava com tudo mesmo para ganhar aquela corrida. E muito do problema da Red Bull foi a evolução da pista. Ela não conseguiu acompanhar no acerto a evolução da pista. Então isso aqui, gente, para as equipes é um item muito importante. E às vezes elas tropeçam nisso. Às vezes elas tiram de letra, às vezes elas tropeçam. Então o Track Evolution, o que, que é? É o quanto a pista vai evoluindo, como o nome diz, o quanto ela vai emborrachando. Quanto mais borracha ela tem, isso muda o acerto. Por que, Fábio, você está falando que a equipe se perde nisso? Porque muda o acerto do carro. O carro com asfalto cru, como vai ter daqui a... Falta o quê? Falta menos de uma hora. Os carros vão entrar na pista, vai levantar folha. Se bem que já teve menos, né? Porque já teve Fórmula 2 e Fórmula 3, que são novidades, né? Em Austrália, relativamente falando, são novidades. Então isso já ajuda. Isso pode até, Fórmula 2 e Fórmula 3, cara, pode até influenciar nessa tabelinha da Pirelli aqui. Sem Fórmula 2 e Fórmula 3, esse númerozinho podia ser 5. Podia ser 5. Porque a borracha da Pirelli, dessas categorias de base, ajudam bastante a Fórmula 1. A Fórmula 1 sente quando não tem as categorias de base, porque elas ajudam a pôr borracha na pista, né? Então vamos ver, isso aí é uma coisa que vai, mas é claro que a Fórmula 1 é que joga toda a carga de borracha mais forte na pista. Vamos continuar. Tire stress, né? O stress no pneu. Quanto que o pneu sofre nas forças laterais. Tem até aqui, ó, no subindo aqui a telinha da Pirelli. Perdão. Subindo aqui a tabelinha da Pirelli. Tem até aqui, ó, as forças que o pneu sofre. Ó, longitudinal, força lateral. Você vê que tá aqui no amarelinho, mais ou menos, né? Então, como diz a tabelinha, é 3. 3 não é nem muito para lá, nem muito para cá, média. Frenagem, 2. Né? A pista agora ficou muito mais rápida, ou seja, a força da frenagem dos carros é 2. Hoje a tabelinha está sendo bem didática, hein? Força lateral significa que as curvas, o que o pneu dobra nas curvas, é médio, 3, tá vendo? Nível 3. E essa, eu considero essas duas últimas embaixo sempre as mais importantes, Track Evolution e Downforce. A não ser que seja uma pista que tenha um 5 aqui no tração, outras coisas. O Downforce não é tão relacionado a pneus, embora a Pirelli está colocando aqui do ponto de vista dela. Isso aqui até tem a ver com a pergunta da Isabela, né? O quanto uma equipe se beneficia ou não na pista da Austrália? Isso aqui conta demais, Downforce. Quanto de asa essa pista exige ou não? Por exemplo, vai chegar Monza, o Downforce vai estar aqui no 1 ou no 2, não me lembro. Vai chegar Mônaco, vai estar aqui no 5, porque precisa de muita asa. E a Austrália, então, está no meio do caminho. Você não pode tirar asa, mas você também não dá para colocar tanta asa agora que a pista ficou mais rápida depois das reformas. É isso, ok? Pode dormir tranquilo, viu, seu cara? Não agora, o senhor continua acompanhando a live aqui. Não vai dormir, não estou falando para você dormir agora, não. Inclusive porque tem um treino. Mas pode ficar tranquilo agora, pode ter o seu sono em paz, seu Carlos Ferreira, porque está aqui a tabelinha da Pirelli que o senhor pertinentemente nunca nos deixa esquecer. Quem também pertinentemente nunca esquece da gente é o Renato Luciano, que volta e meia está aqui segunda, está aqui na quinta, e o Superchat que ajuda sempre o nosso canal. É, sempre com um valor mínimo de R$5, tá, gente? Para a nossa metinha aqui, tá? Para a gente contabilizar a meta. Eu tenho que mandar menos. Pode mandar, mas para a gente fazer a contagem na meta, a gente coloca sempre um valor mínimo de R$5. Tem um Pix aqui do Maurício chegando. Legal, Maurício. Já vou procurar aqui a sua perguntinha. É, o pessoal começou aqui chegando devagarzinho. Agora tá aí, ó. Isso aí. Bombardeando a gente aqui. Ó, peraí, eu esqueci de responder a pergunta do cara. É, do Renato Luciano. Já estava passando para a próxima. Fábio, na sua opinião, quais as equipes que têm uma diferença entre pilotos parecida com Max e Pérez? Like deixado. É, parecida com Max e Pérez? Aston Martin. E a Williams. Acho que são as diferenças mais parecidas. Acho que isso aí é meio que consenso, né? Não é nem uma coisa tão Fábio Campos, né? Não é nem uma coisa tão da minha opinião. É uma coisa, acho que meio que tá bem claro, né? Aonde tem as maiores diferenças. Ano passado eu estava estudando a tabela dos qualifiers, né? A gente pega aí, a gente usa a tabela de pontos para dar uma referência também. E essas três duplas são as duplas mais díspares do grid. Aston Martin, Red Bull. E parece que continua, né? Parece que continua. Embora o Pérez não esteja tomando do Verstappen dessa vez, em termos de distância de tempo, como foi no ano passado, ok, só duas corridas. Aliás, Melbourne é um bom termômetro para a gente ver que Pérez é esse, né? E se Pérez vai manter, digamos assim, essa situação morna, né? O Pérez, ele está vivendo ali uma situação morna, porque ele ganhando fácil dos outras equipes, não incomoda o Verstappen, fica ali num banho-maria que deixa as corridas ainda mais chatas, né? Mas ele vai continuar nisso? É, o Pérez sempre, ou se não sempre, quase sempre, tem se notabilizado na Red Bull por perder desempenho ao longo do desenvolvimento do carro. É como se o carro melhorasse para ele fosse pior. Vamos ver se esse ano isso vai acontecer. Vamos ver se esse ano isso vai acontecer. Então, Renato, eu acho que hoje Max e Pérez talvez não esteja tão acentuado como já foi e não esteja tão acentuado como a dupla da Aston Martin e, ao que parece, a dupla da Williams também. Tudo indica, falar com duas corridas é muito precipitado, né? Todas as outras duplas são muito mais equiparadas, né? Da Ferrari nem se fala, da McLaren nem se fala, da RB, né? Ex-Alpha Tauri. O Tsunoda, embora tenha colocado uma diferença bem grande no qualifying para o Verstappen na Arábia Saudita, ainda não é uma coisa que você crave, né? Que é assim, pronto. O que mais? A dupla da Haas não tem tanta disparidade. No qualifying tem, né? A favor do Hülkenberg. Hülkenberg cada vez mais cotado para ser piloto da Audi. E quem mais? Quem mais que eu esqueci? A dupla da Alfa Romeo, que não é mais Alfa Romeo, Sauber. Também ali não tem uma grande disparidade, os dois ali medianos. Acho que não dá para fugir dessas três, né, Renato? Concorda? Valeu aí pela sua pergunta, valeu pelo superchat. Eu vou atualizando o Pix aqui para saber certo. Apesar de me notificar, eu gosto de atualizar para ter certeza da hora exata que eu estou conferindo. E eu estou conferindo aqui o Pix do André Pedro, que eu já tinha citado o nome dele aqui. Grande André Pedro, que é nosso apoiador, inclusive. Participou de várias lives na nossa intertemporada discutindo a história da Fórmula 1. você conheceu o canal agora, dá uma clicadinha na aba de vídeos, e você, que a gente, não só na aba ao vivo, e você tem ali uma série de especiais sobre Fórmula 1 que foram gravados aí na intertemporada, muito legais. Vários aí com o seu André Pedro. E ele pergunta aqui, quando um piloto substitui um titular por uma prova, ele precisa ter sublicença? Precisa, André. Precisa necessariamente ter sublicença. Berman, Antonelli e Bortoleto possuem sublicença? O Bortoleto já tem, gente? Eu acho que o Bortoleto tem, né? Confesso que eu não sei. O Berman tem, evidentemente. E o Antonelli, se ele não tem, ele precisa de muito pouco. Se ele não tem. O Berman tem. Você não pode participar de uma classificação, o André Pedro, sem a superlicença. Na sexta-feira, você pode até... Se você tem mais de... É tão confuso, e isso aí falta tanta transparência. Você precisa de 40 pontos para atingir a superlicença. Se você tem mais de 30, se eu não me engano, você já pode fazer... Ou 32... Você já pode fazer a sexta-feira. Você pode andar só na sexta. Mesmo sem as superlicença, mas você tem que ter um mínimo de pontos. Mas eu sempre falo, né, gente? Isso é... Por que que não existe uma tabela oficial da FIA disso, né? Por quê? Eu não consigo entender. A gente depende de jornalistas, de sites, de fóruns, de gente fazendo a sominha ali. Você tinha que ter uma tabela oficial. Né? É muito legal quem faz esse trabalho, mas é muito... Não é assim que as coisas têm que ser. Então, se existe uma superlicença, existe um sistema, por que que não existe uma tabela oficial desse sistema, um site que a gente possa consultar? Todo piloto que a gente quer saber de superlicença, a gente tem que fazer conta. Não, peraí, esse aqui já tem, esse aqui vale ponto, aí a gente vai lá, Fórmula Indy vale tantos pontos. Isso me irrita muito nesse assunto de superlicença, porque eu queria responder perguntas como a do André, aliás, eu queria nem precisar responder perguntas como a do André, eu queria que tivesse um lugar onde todos nós, jornalistas e vocês, pudessem clicar lá e ver. Mas por que que não tem no site da FIA? Super License Points Table. E coloca lá todo mundo, todos os pilotos cadastrados, todos os pilotos oficializados. Isso é bom, cara. Esse patrocinador pode se beneficiar disso. Olha, esse aqui falta pouco. Vamos apoiar esse cara aqui. Ó. Esse aqui não tem. O que nós vamos fazer? Vamos apoiar? Não vamos apoiar? Vamos mandar para outra categoria? Vamos mandar para outra? É uma coisa que... Tanta coisa podia girar em torno disso. E não existe uma informação oficial de superlicença de pilotos. Então, André, eu fico chateado de não poder responder a sua pergunta com precisão. Talvez alguém saiba aqui no chat... E possa esclarecer até melhor do que eu. Porque tem muita gente que fica ligado, né? Tem jornalistas ingleses, tem gente aqui no Brasil que fica ligado e fica somando. Mas a pessoa pode errar, enfim. Você tem que ter uma tabela oficial da FIA. Você tem que ter uma tabela oficial da FIA. Até porque veio a pandemia, aí a FIA mudou na pandemia. Era os três últimos anos que contavam pontos para superlicença. Aí abriu-se exceção para um quarto, porque tem muito campeonato que não terminou na pandemia, ou que foi modificado, ou que foi encurtado, até a Fórmula 1, né? Teve um ano menor em 2020. Então teve um monte de coisa, cara, né? Que vai influenciando nisso aí, né? Por que que não tem essa informação? É inconcebível, né? No meio de 2024, no século XXI, uma coisa tão importante, um dado técnico tão importante da Fórmula 1 seja assim, ao vento, assim, será? Alguém falou que tem, alguém falou que não tem. Eu não gosto de trabalhar desse jeito, com informação assim, cara, realmente eu não gosto. Mas aí, André, cara, peço até desculpa aqui pelo desabafo, entre aspas, mas né, eu queria saber também. Tô meio na dúvida. O Berman tem, evidentemente. O Antonelli eu acho que tem, o Bortoleto eu também não tenho certeza. Quer ver? Deixa eu ver no chat aqui, deixa eu puxar no chat aqui, deixa eu ver se tem alguém falando. Ih, rapaz, cliquei aqui errado, aqui sumiu tudo pra mim. Ih, rapaz, sumiu, foi tudo. Daqui a pouco eu recupero aqui. Aqui, ó. Kumator é uma pessoa apoiadora do nosso canal que ela é muito ligada nessas questões de categorias de base. Tem pilotos que estão na Freca, né? Fórmula Renault, né? Com a superlicença ativa hoje. Deixa eu ver aqui ó. A Kumator fala, se um piloto é vice 2 anos seguidos na Fórmula 3, ele já garante a superlicença. Você tem que ficar fazendo a ligação com a outra tabelinha lá, né? Kumator. O Felipe Santana pergunta aqui, por que que eu não faço a live no mesmo horário do treino? Seria bom ver os seus comentários sobre o treino em tempo real. Eu acho que não seria bom não, Felipe, sei lá, acho que não... A gente pode fazer um dia, a gente pode fazer uma experiência um dia, mas aí tem que ter você tem que ter todo um controle aqui de informação para ficar legal, né? Simplesmente ficar vendo e comentando, não sei se o pessoal gostaria, mas valeu aí pela sua mensagem. Aqui, ó, como a própria Kumator diz aqui, o Bortoleto ainda não. Mas um 18º lugar ele já garante. Tem muito isso, né? Tem muito isso. 18º, Kumator, mas 18º não dá ponto, não. Dá. Enfim, Antonelli tem, diz ela aqui, ó. Como ator, ela é muito ligada nisso aqui mesmo. E apoiadora do nosso canal. Valeu, valeu pelas informações aí, como ator. Vamos continuar, porque temos superchat e temos Pix, sim, senhores. Vou atualizar mais uma vez aqui para ficar certinho, direitinho, não deixar passar nada. Deixa eu ver quem mais mandou. Ó, o Wellington Leal, tá aqui, ó. Grande Wellington, participante. Sempre bom quando ele tá participante. Suzy Wolf entrou na justiça criminal contra a FIA. Referente ao que ele chama aqui de investigação fajuta. Nem existiu investigação, Wellington. Não podemos chamar de fajuta porque nem existiu. Né? Não pode gerar um precedente? A Mercedes não pode ser alvo de perseguições da FIA? Ah, Wellington, aí seria muito amadorismo, né? Aí seria muito amadorismo, né? Seria pior do que você abrir uma investigação e cancelar um, dois dias depois. Né? Aquilo é um erro grave. Agora, seria um amadorismo, você vai punir a Mercedes porque a pessoa que está entrando na justiça é mulher do dirigente da Mercedes. Cara, aí se a gente for para esse lado, acabou, né? Aí acabou. Né? Então, a questão do precedente que você coloca é mais ações, mas está ficando comum, né? Processos na justiça, isso, eu também acho que precedentes têm que ser muito bem pensados, né, com quem dá esse passo. Eu acho que no caso da Suzy Wolff ela quer esclarecimentos de uma coisa que ela se sente ultrajada, né? Ela se sente ofendida porque colocou-se um nome em dúvida, dois dias depois não é bem assim, há um dano moral aí, né? E quem que eu tava vendo falar, cara, que ela foi na Sky Sports da Inglaterra, de que ela entrou na justiça francesa porque na França difamação é crime, na Inglaterra não é. Então é tudo isso, cara. É tudo planejado ali, cara. É tudo pensado para espetar a FIA mesmo. Agora a FIA deu brecha, né, nesse caso aí. Mas enfim, isso é uma questão bem difícil assim da gente ficar aqui falando também, né? Acho que houve uma precipitação clara, mas mais detalhes sobre isso deixa rolar pra gente ver. Isabela mandou aqui um superchat. Se tiver mais vento, pode atrapalhar a ação do DRS? Pode, Isabela, dependendo da direção do vento. Se o vento vier... porque assim, a gente tem o DRS para os dois lados na Austrália. A gente tem DRS no primeiro setor, na primeira reta e na segunda. É muito DRS, né? E a gente tem DRS quando os pilotos estão voltando para o outro lado, que é lá entre a chicane 9 e 10, a chicane super rápida, e depois dessa chicane 9 e 10. Então você tem dois DRS vindo aqui, digamos assim, para a esquerda aqui da minha telinha, e dois DRS indo para a direita, se o mapa da pista estivesse aqui. Eu devia ter um mapa da pista aqui, né? Aqui, ó. Aliás, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar com a tabelinha da Pirelli aqui, só para responder a Isabela direitinho isso que eu estou falando aqui. Ó. Que a tabelinha da Pirelli tem aqui um mapinha aqui, ó. Tem aqui um mapinha da Austrália. Então você tem dois DRS aqui nessa primeira reta e o outro aqui na segunda reta, ou seja, indo para o lado aqui onde está a minha imagem. E os outros dois DRS são aqui na parte de trás, ó, setor 2 e setor 3, nessa parte sinuosa e depois aqui nessa parte indo para a curva 11. Então, Isabela, se tiver um vento, digamos, se o vento estiver indo para um lado ou para o outro, ele vai prejudicar numa reta ou ajudar na outra. Se o DRS tem o vento de frente a ele, pro carro, né? Tem o vento de frente, o DRS fica muito mais forte, porque ele está batendo no vento. Então, quem tem se beneficia de quem não tem. Quando o vento é de cauda, né, diriam os náuticos ou aeronáuticos, quando o vento vem de trás, o DRS tem muito menos influência. Né? Eu sempre fico observando e falo assim, vem de trás, vento, vamos, venha de trás. E se o vento estiver vindo lateral, se ele estiver subindo aqui, ó, nessa direção do mouse que eu estou fazendo aqui, ó, indo de cima para baixo ou de baixo para cima, aqui, norte-sul, fica tudo igual, não tem grande influência, atrapalha muito o carro nas curvas, pode ser que atrapalhe aqui nesse setor 3 aqui, nessa parte mais alta do DRS, aí pode ser sim, mas não tem um efeito assim de ampliar a ação da asa ou diminuir. Então depende da direção do vento, tá, Isabela? Por isso que muitas vezes a FIA, a Fórmula 1 coloca esse mapinha aqui no cantinho da tela, o mapinha da pista, no caso aqui Melbourne, e coloca as setinhas do vento. Muitas vezes eles colocam, porque a direção do vento tem essa influência, não só no acerto dos carros, aí não é referente à sua pergunta, mas tem muita, mas também tem influência no DRS, sim. Pistas em que pegaram o vento de frente, normalmente a incidência do DRS é muito mais forte. Então tem esse influenciador? Sim, Isabela. Muito boa pergunta. Muito obrigado, garota. Deixa eu ver, tem mais? Tem mais, cara. Olha, tem mais. Vamos lá, vamos continuar. Eu não achei ainda o Pix. Deixa eu procurar o Pix do Maurício aqui, porque os superchats estão piscando aqui para mim. Mas eu não sei se o Maurício mandou a pergunta. Você pode mandar o Pix apenas como uma ajuda ao canal, mas você tem direito à prioridade na pergunta, caso você envie. Não achei aqui, Maurício. Se você estiver aqui ligado e eu não estiver vendo, me dê aqui uma indicação. Pulou, não viu, mas não estou achando aqui, não. Se é que você quer mandar pergunta. Evidentemente, ninguém é obrigado a nada. Vamos lá. Marcelo, obrigado aí, Marcelo. Estamos aqui acompanhando, está aqui acompanhando o nosso trabalho sempre, nosso apoiador. O Nishan explica aqui, ó, Monza é a etapa em que nossos contratos de mudança são anunciados tradicionalmente. Entendi. Eu já tinha sacado, né? Valeu, Nishan. Vamos lá, deixa eu pagar a dívida aqui. Vamos lá, deixa eu pegar os superchats aqui, porque a gente prioriza superchats e Pix. Poxa, você está chegando agora no meio da live? Não, mas peraí, como é que eu mando Pix? É só mandar para essa chave aqui, ó, que está aqui, ó, na tela agora. Pronto, foi. Tá? Que também é um e-mail do canal. Você quer ser apoiador via Pix? Você manda para esse e-mail aqui. Poxa, quero virar apoiador via Pix. A gente vai entrar em contato com você em 5 minutinhos. Duas, três mensagens. A gente faz o seu registro e você começa a pagar o Pix mensal na data que você quiser. E você pode mudar todo mês que você precisar. São as vantagens do apoio via Pix. 9:58 para quem está acompanhando essa live ao vivo. Faltando aí pouco mais de meia hora para a abertura da pista para a Fórmula 1 começar o seu final de semana na Austrália. Enquanto isso, a gente está batendo um papo aqui muito legal, inclusive para ser assistido depois do treino. As perguntas estão sempre legais. E para quem quiser assistir essa live na sexta, no sábado, vale, acho que tem muita coisa aqui que vale assim, para a gente analisar, né? Sempre lembrando, antes da gente continuar, que no sábado, às 11h30, eu quero todo mundo aqui, hein? Eu quero todo mundo aqui. Né? Sábado, 11h30 da noite, é uma live diferente, porque não só a gente já vai ter um grid para analisar, como a gente vai ter muita informação para analisar. Quem já acompanhou as lives de sábado sabe qual é a pegada aqui. Né? A gente não fica aqui só analisando, isso aqui vai largar em quinto, isso aqui vai largar em sétimo. Não, a gente dá um parecer técnico de tudo que o final de semana aponta. É uma live bem... Eu acho que é a live mais técnica que a gente faz. São essas lives de sexta para sábado. Às vezes a gente tem mais elementos, às vezes a gente tem menos. E tem Pix piscando aqui. Então, todo mundo convidado para... Poxa, não tem nada melhor do que uma corrida de madrugada. Você começar com 1h30 mais cedo. Você já ficar no clima, você já fica ligado, você já fica interagindo. Então, essas lives da madrugada são as que eu mais gosto. Vou contar para vocês. Essas lives aqui, pré-corrida, muito melhor. Eu acho muito melhor do que de manhã. Mas fazemos, né? E não cabe a mim não cabe a mim ficar aqui julgando horários. Mas gosto nessas da noite. Quero todo mundo aqui, como o Carlos, que está sempre aqui. Inclusive está aqui às terças-feiras, nas nossas lives dos apoiadores ajudando. Nada foi mudado na regra sobre a confusão que tivemos no final da prova do ano passado. Mas será que existe a possibilidade de vermos acontecer novamente? Obrigado pela tabela. Não, a possibilidade existe, porque é o que eu estava respondendo aqui uma pergunta antes, né? Como a pista é muito rápida, como a Arábia Saudita, mas ela é um asfalto muito menos poderoso, a chance de bater ali é muito, muito maior. A chance de ter safety car é grande, a chance de ter acidente existe, né? Garantia nunca há, mas sim, podemos ter um final de prova com a confusão que a gente teve no ano passado. O que eu lamento, né, Carlos? É isso que você está se referindo. Você escuta o programa, sabe muito bem aqui da nossa análise. O que eu lamento é que ainda exista a regra em que, se houver confusão, a confusão pode não valer. Ela pode ser anulada. Porque aí, se dá bandeira vermelha, não vale aquela volta, não vale aquela largada. Isso é tão absurdo, né? Outra vez eu vou usar a mesma expressão. No meio do século XXI, em pleno 2024, a gente tem uma regra tão antiquada que você precisa contabilizar só quando passa na linha. E aí a gente tem aberrações, como a gente teve no ano passado, né? Do Sainz batendo na Aston Martin, sendo punido, e a Aston Martin mantendo a posição antes do Sainz bater nela. É uma coisa tão absurda, cara. E eu fico analisando, né, cara? E eu sempre faço isso aqui no canal, vocês sabem disso, né? Cadê a imprensa nessas horas, né, cara? Cadê o protesto disso? Por que só quase ninguém fala? Por que tão poucos falam sobre isso? Né? Isso é ser crítico, cara. É analisar esse tipo de problemas e não deixar passar. Né? Não sei se outras pessoas não enxergam, se alguns não querem falar sobre isso, né? Mas é o olhar crítico que eu acho que marca aqui o nosso canal. Né? Valeu, Carlos. Aliás, valeu nada. Tá aqui outra pergunta dele. Tô lendo na ordem cronológica, tá, gente? Porque ele mandou um monte em seguida. Aproveitando que falou do Pérez, caso ele se mantenha nessa situação atual, ele se candidata a ter o contrato renovado para 2025? Pois é, o Carlos, essa questão do Pérez, ela tem uma análise assim, bem aprofundada que a gente pode fazer. O Pérez está fazendo o que está fazendo. Vamos supor que as duas corridas de Bahrein e Arábia Saudita se tornem, digamos assim, o normal. Da questão do Pérez. Vamos supor que ele faça. Vamos supor que esse seja o ano dele. Vamos supor que o ano dele continue assim. Que ele siga fazendo ali esse tipo de apresentação. Chegando em segundo, vamos falar português, claro. Ele se candidata para renovação muito. A tendência é que renovem com ele. E é aí que eu discordo da Red Bull. Por quê? É querer um piloto que só cumpre tabela. Ah, Fábio, mas é isso que a Red Bull quer. Eu sei, é isso que muitas equipes querem. Mas não é isso que eu aplaudo. Eu não defendi a demissão sumária do Pérez durante a crise, vamos chamar assim, de 2023. Chegou um momento, depois do Japão, se eu não me engano, em que eu até falei, olha, realmente é difícil. Realmente, para segurar para o ano seguinte... Se tirarem, não vai me surpreender, não vou nem me opor. Mas é diferente de você falar, né? Arranca esse cara daí agora. Mas hoje, a gente não pode, digamos assim, fechar os olhos para realidades. O Pérez melhorou daquela crise? A princípio melhorou. Isso que eu falei no começo do programa, né? Tem que ver se ele vai conseguir fazer um ano inteiro sem crise. Mesmo que faça. O que explica você renovar com o Pérez tendo o Sainz, por exemplo, no mercado? Nada justifica. Não justifica mais, cara. Não justifica. Entendeu? O Pérez, digamos assim, teve a chance dele. Ah, Fábio, mas nunca que ele ia bater o Verstappen. Ok, mas ele teve a chance dele. Ele teve a chance dele. Renovar com esse Pérez é muito pouco. É nivelar por baixo. Não estou aqui criticando o Pérez no sentido de falar que é um piloto que não vale nada. É um piloto que tem um limite. O Pérez tem um limite. E outros pilotos têm limites, digamos assim, superiores a ele. Vão mais longe. Como, por exemplo, o Carlos Sainz. O Carlos Sainz é um cara que está absolutamente disponível. Peraí, gente. A câmera aqui deu um... Agora foi. Pronto. De vez em quando ela dá uma piscadinha aí, mas não tem problema não. Ele pode ter o contrato dele renovado. Mas eu acho que é pensar pequeno. Eu sempre falo aqui no café. Esse negócio de piloto 1, piloto 2, não é Fórmula 1 para mim. Não é a Fórmula 1 que eu acho que deva ser. Fórmula 1 é competição. É desafio. É tensão. Fórmula 1 envolve tensão. Ah, mas se eu contratar tal piloto, vai ficar tenso o clima. Quantas vezes, cara? Quantas vezes eu falo? Às vezes debatendo, às vezes no Twitter. O piloto para tal equipe seria muito interessante. Aí o cara vem e fala, não, mas o clima na equipe, cara, não, qual é o objetivo daquilo ali? É ser mais rápido, é desafiar, é ganhar do seu rival ou é ter clima na equipe? Se for assim, vamos ter um piloto só por equipe, acabou. Você vai ter que clima ruim. Automobilismo é feito de climas ruins. Né? Isso é difícil algumas pessoas entenderem. Né? Automobilismo também, isso faz parte, é diferente diferente de uma empresa de escritório. Né? Em que se você tiver um clima ruim, tudo desaba. Você tem que prezar ali pelo ambiente. Estamos falando de um outro universo. É automobilismo, cara. Automobilismo é diferente. É diferente. Não estou falando que tem que ser tudo uma briga, uma guerra, todo mundo se odiar. Não é isso. Mas você não pode colocar esse elemento como E é só isso que justifica uma renovação do Pérez. O que eu estou querendo dizer, Carlos, assim, resumindo, se o Pérez continuar o que ele está fazendo e ter o seu contrato renovado, eu serei crítico e vou criticar bastante. Bastante. porque existem opções melhores num mercado que vai abrir 12 contratos, 12 pilotos vão ficar disponíveis. E você tem um Berman chegando, ah, ele é da Ferrari, mas você tem um Lawson ali que pode ser, pode entrar, não na Red Bull direto, mas pode fazer parte ali do mercado, do jogo. Se ele manter essa situação atual, como você está colocando, Carlos, ele tem grande chance de ter o seu contrato renovado. E eu tenho grande chance de me decepcionar. Porque eu acho que a Red Bull tem a faca e o queijo na mão, como diria o outro, para trazer um piloto melhor. Para trazer um piloto mais rápido. Para trazer um piloto mais forte. É, a única maneira de eu achar, e sou apenas um crítico, apenas um jornalista, a única maneira de eu achar que o Pérez deva ter o seu contrato renovado é se ele desafiar o Verstappen. Coisa que ninguém espera. Mas, se o mundo der volta, aí eu sou a favor. Renovar com o Pérez nesse momento, com essas opções do mercado que a gente tem hoje, é, mais uma vez, manter a paz nos boxes. Mas, aí vem os detalhes da Red Bull. Né? O quanto a Red Bull terá o poder de fazer isso. O quanto o Verstappen, que cada vez mais a gente vai somando tijolinhos, né? Cada vez mais a gente vê o quanto ele não quer só sentar no carro e pilotar. Ele quer colocar aquilo ali mais, muito mais a feição dele, deles, dos dois, da família. Ele não palpitaria em trazer ele, colocar ali um piloto mais forte. Né? Ah, as pessoas falam muito dessa história do Norris. Não existe nenhuma confirmação de que o Norris foi realmente convidado ou digamos assim, tivesse uma proposta real na frente dele. Não existe. Conversas, claro que existiram. Ele, o próprio Norris, admitiu. Mas a Red Bull já foi atrás de um grande piloto? É muito conveniente para a Red Bull falar do Norris no ano passado, quando a Red Bull estava sendo incomodada, entre aspas, pela McLaren. É muito fácil. O Christian Horner vai lá e bota uma pimentinha. O Helmut Marko vai lá e bota uma pimentinha. Não, esse cara aí, um dia ele podia vir para cá, queremos o cara. Não que seja mentira, mas é muito conveniente fazer isso. Né? Então, o quanto a Red Bull quer um piloto forte? O quanto a Red Bull está disposta a ter uma dupla de pilotos bombástica? Um Alonso, por exemplo. A Red Bull tem caixa para isso. Mas aí você fala no nome do Alonso, as pessoas pensam mais no clima na equipe do que na questão técnica. Não acho que o Alonso ganharia do Verstappen, mas que dupla. Que dupla teríamos, né? E a Red Bull hoje tem caixa para bancar essa dupla. Porque ela tem uma diferença de um carro tão grande que ela pode ser a Mercedes de 2014, 2015, 2016. Aliás, ela é mais do que a Mercedes em termos técnicos. Não deveria ter. Carlos, não deveria ter. Sei que eu estou sendo duro com o Pérez, mas é aquilo que eu sempre falo. Padrão de exigência. Estamos falando de equipes de ponta. Temos que falar de duplas de ponta. Já pensou se a gente sublinhar esse negócio de equipe de piloto 1, piloto 2? Não, então a Ferrari, agora que o Sainz vai sair, vamos supor que o Hamilton não dê certo. Ah, contrata lá o Magnussen. Ah, contrata lá o Sargent. Não, cara, essas equipes têm que pensar grande. Elas têm que ter. E tem duas equipes fazendo isso. A McLaren e, pasmem, a Ferrari. Essas duas equipes estão fazendo isso. Eu tenho aqui os meus melhores. Os melhores que eu posso ter estão aqui, tanto na McLaren quanto na Ferrari. A Mercedes também botou lá, promoveu o Russell quando contratou o Bottas. Não, aliás, essa ideia de paz nos boxes nunca saiu da minha cabeça, porque o Rosberg em 2016 ele ganha o título, sai da Fórmula 1 na Austrália, que abriu o campeonato de 2017, no ano seguinte. Sky Sports entrevista Toto Wolff na frente dos boxes da Mercedes, eu me lembro claramente dos detalhes. E falam ali, agora você trouxe o Bottas, né? Aí o Toto Wolff diz e fala, a gente privilegiou a paz nos boxes. Ele fala claramente, claramente. Então a Mercedes, tão elogiável por ter tido Hamilton e Rosberg, ali deu um passo atrás. Aí quando ela traz o Russell, ela volta a poder conviver com tensão. E eu sempre digo, para encerrar, eu sempre digo, esses dirigentes de Toto Wolff, Christian Horner, Fred Vasseur, todos eles ganham muito bem para fazer o trabalho deles, que é chefe de equipe de Fórmula 1. Então, dizer que esses caras, que são ultra bem remunerados, têm que tomar a decisão mais fácil para eles, não, cara, você ganha muito bem para ter uma dupla que te dê trabalho. E aí você sabe administrar, faz parte do seu pacote de funções administrar clima dentro da equipe. Então vai pegar um Sainz, vai pegar um Alonso, e aí vai lidar com isso. Vai lidar com isso. Sempre falo, você vai trazer o Alonso? Se protege contratualmente, cara. Se protege contratualmente. Alonso, se você tiver X declarações para a imprensa que a gente considera ofensiva, a gente te suspende, te dá uma multa. Se você fizer tal coisa, os caras sabem o que o Alonso fez. Se tem alguém que sabe o que o Alonso fez na McLaren, são os caras da Mercedes, por exemplo. Embora a gente está falando de Red Bull. Se houver isso aqui, qualquer coisa que você coloque no sentido de divulgar informação, de não sei o quê, seu contrato está cancelado. Aí você tem coisa para advogado. Você tem mil maneiras de se proteger disso. Mas arrisque. Porque a gente está falando de automobilismo, né, Carlos? Vamos seguir. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu dar uma passadinha no chat antes de continuar aqui a atender superchats e pixes. Deixa eu ver aqui. Tem uma galera aqui chegando, uma galera comentando. O Iago Luiz, o Wagner Cardoso. O Brasileiro. O Brasileiro apareceu aqui. Grande Brasileiro. Firme e forte. De pé, hein, Brasileiro? Quero ver você jogando basquete, hein? O Damião Andrade colocou Fábio entre parênteses. O que significa isso? Significa Pix ou Damião? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui no Pix. Quando eu demoro aqui, o programinha expira. Não, tem do André Pedro, o que eu acabei de marcar aqui. Então vamos lá, deixa eu pagar minhas dívidas aqui, porque daqui a pouco, né, são 10h13 já. Daqui a pouquinho vai começar o treino. Então deixa eu pagar aqui as minhas dívidas. Deixa eu ver, com quem eu tenho dívidas? Com o Carlos Eduardo Ferreira. Ora, como não? Fábio, Alpine e Haas parecem ter problemas, não só com o carro, mas também com a falta de vontade, entre aspas, de investir. Isso não pode trazer um problema para o número de carros no grid? Inspiração de Charles Câmara. É uma pergunta típica de Charles Câmara. Tá aqui o Charles Câmara? Não vi ele aqui no chat, não. Desculpa, Charles Câmara, se eu não vi aqui sua mensagem aqui, porque é muita gente, né? Difícil saber todas as mensagens que estão chegando. Eu acho muito difícil a gente julgar vontade, né, gente? Muito difícil. Principalmente no caso da Haas. No caso da Alpine, a gente tem mais elementos de ex-funcionários da Alpine que indicam falta de disposição mesmo de botar dinheiro. No caso da Haas, cara, eu já acho um pouco... Eu já fico um pouco... Poxa, a Haas é uma equipe pequena. A Haas é uma equipe que não é rica. Quem garante que a Haas não quer investir? Eu já vi gente falando, o Jim Haas poderia colocar mais dinheiro. A gente sabe como é que é a situação financeira do cara. É muito fácil assinar cheque, né? É muito fácil comprar com o cheque dos outros, né? Muito fácil. Né? Aliás, tem muita gente que faz isso, né? Então, não sei, cara, não sei. Acho que a gente tem que ter um Charles Câmara, barra Carlos. Essa questão de vontade de investir é um pouco delicada da gente abraçar. Principalmente no caso de equipes pequenas. Poderia investir mais? Às vezes poderia, mas você não sabe qual que é. A Haas é diferente da Renault, gente. A Haas é diferente. A Haas é uma equipe de uma pessoa. A Renault é um gigante do mundo de automóveis. O parâmetro é diferente. Cuidado para não colocar isso aí na mesma casinha, que aí eu acho mais perigoso. O César Caseiro, ele mandou aqui, Pix. Não chegou ainda não, quer dizer, deve ter chegado, mas não vi ainda não. Tô dando uma atualizadinha aqui. Chegou mesmo, eu que não tinha visto. Já tava quietinho ali na filinha. Obrigado, Luiz Borges, tá aqui elogiando, gostou muito do canal. Valeu, Luiz, eu que agradeço aí, cara. Seja bem-vindo. Nosso canal aqui é de análise aprofundada de Fórmula 1, cara. Esses dias teve alguém que entrou aí e comentou, pô, mas vocês não tem que criticar, acho que era Red Bull, não sei o quê. Aí eu respondi pro cara, se você não quer crítica, o canal não é pra você. Respondi numa boa pro cara. Aí o cara escreveu assim, não, mas eu já escuto o canal há muitos anos. Eu fiquei pensando, poxa, o cara já escuta o canal há muitos anos e tá falando que o canal não deve criticar, não pode ser crítico. Não entendeu ainda, né? Então não entendeu. Mas Luiz, valeu, obrigado, cara. Bem-vindo aí e espero que goste. E ajudem a compartilhar o canal, viu, gente? Vocês estão gostando aqui da nossa live? Coloca lá num grupo de WhatsApp. Ô, galera, curte essa live aqui, ó. Dá lá, entra lá, deixa lá um joinha se vocês gostarem. Uma maneira muito grande de ajudar o canal é compartilhar conteúdo, é compartilhar nas redes sociais aí os posts. Tem muita gente que ajuda aí os nossos posts compartilhando. Faça isso. Tá? E se você puder, vou aproveitar para tirar isso aqui da reta, né? Se você puder, você pode apoiar o canal com quatro faixas que você tem de opção. Tá? Você pode apoiar na Café com Leite, que é a mais baixa, ou na Cappuccino, que já é a segunda, você já recebe programa extra. Na terceira, que é a extra forte, A gente acabou de sortear a assinatura de F1 TV até o final de 2025. Vamos sortear mais. Tá? Se você ganhar, você tem F1 TV até o final de 2025. Essa faixa é R$1 por dia. E aí a gente tem a faixa prêmio, que é um pouquinho mais do que R$1 e poucos centavos a mais por dia, fazendo a conta. E aí você tem toda a possibilidade de participar de lives. Basta você querer, não é sorteio. Concorre à miniatura. Vamos sortear 3 ingressos para Interlagos esse ano. Vamos sortear 3 ingressos para o GP do Brasil. Sorteamos 2 no ano passado. 2 ouvintes foram lá, 2 apoiadores foram lá com a gente. Foi muito legal. E aí, se você for sorteado, você vai para São Paulo assistir a corrida, você vai gravar com a gente no estúdio, né? Se a gente conseguir lá de novo o nosso estúdio, que a gente vai buscar como a gente fez o ano passado. Aí é um festival, é um final de semana que é um festival de automobilismo para você participar com o café. Então a gente procura retribuir para vocês aí, porque o apoio de vocês é muito importante para o canal. E por falar em muito importante para o canal, eu tenho aqui um Pix do Brasileiro, um superchat do Brasileiro, que é sempre importante para o nosso canal. Olha aqui, ele inclusive ele fala aqui, ó, para o apoio. Excelente live, como sempre. Bom tê-lo aqui, viu, Brasileiro? Saudade de você, rapaz. André Pedro mandou o Pix. Se o Max sair da equipe, é fácil a Red Bull contratar um substituto tirando o Alonso? Por que tirando o Alonso, André Pedro? O Alonso é o mais fácil dessa turma. Já que os tops estão com multi-contract years. Eu gostei do inglês. Pois é, André Pedro, essa pergunta é boa. Porque é o seguinte, cara. A coisa mais impossível da gente tentar saber, tentar adivinhar, é o que são contratos de Fórmula 1. Há contratos com... A gente não está discutindo tanto. O Verstappen, que pode sair da Red Bull. Olha a cláusula. Se o Marcos, tudo indica que há. Todas as pecinhas do quebra-cabeça indicam que há essa cláusula. Mas olha só o que é a cláusula. Se o Marco sair, ele sai também. Você pode ter uma cláusula maluca. Fora as cláusulas mais tradicionais, né, que são as cláusulas de performance. Se um piloto não atinge tanto por cento dos pontos do companheiro de equipe, ele pode ser mandado embora. Se uma equipe não faz tantos pontos no Mundial de Construtores, um piloto pode sair. Se o piloto fica em tal posição na tabela, ele pode sair ou ele não pode sair. Ele fica travado, não fica. Então, André Pedro, a resposta mais sincera e eu acho que mais ponderada que eu posso dar é não sei, porque eu não sei o contrato desses caras, o que tem. Não acho que seja difícil. Quem tiver brecha no contrato e a Red Bull tiver como acionar isso, vai. Acho que não existe um piloto que não queira guiar pela Red Bull hoje. Agora, o Leclerc acabou de renovar. O Norris acabou de renovar. Ainda não deu tempo nem de ter um desempenho de um campeonato para se acionar certas cláusulas. Então... Não é chegou, pagou. Eu falo isso, ó. Não é simplesmente chegou, pagou. Depende do que o contrato permite ou não. Né? Você tem outros esportes em que chega, paga e leva. O futebol muitas vezes tem isso. O Fórmula 1 não é futebol. Não é. Os contratos não são iguais. Não são geridos pela mesma entidade. Né? A propriedade piloto é bem diferente da propriedade jogador de futebol. Propriedade entre aspas, né, gente? Entendam. Então, o André... Cara, depende de quem a Red Bull vai atrás, para quando ela vai atrás, tem isso também. E eu não sei porque você tirou o Alonso, cara, porque o Alonso é o mais fácil dessa turma aí de ir, porque o Alonso tá com um contrato expirando. E aí ele pode. Aí ele seria free agent. Já que você brincou com o inglês desnecessário, eu vou brincar também. Então, gente, vamos caminhando pro finalzinho aqui da nossa live. Olha, rendeu muito hoje, hein? Muito bacana mesmo. A galera chegou aqui, no comecinho tinha menos gente, né? A galera chegou aí durante a live. E mandou aí muita pergunta e muita gente conversando aqui no chat. Mercedes está perdida ou não? Diz aqui o Extremo. Ou essa é a realidade de Extremo? Eu não sei se você ouviu o café na segunda-feira. Eu li pergunta recente sua, mas não lembro quando foi. Recomendo você a dar uma acompanhada no canal. Não só num café expresso, que você acha na aba de vídeo sobre a Mercedes. Já tem 1 ou 2 aninhos, mas não é difícil de você achar. Não está tão difícil lá escondido, não. Um café expresso sobre a Mercedes na aba de vídeos e um pouco mais sobre a Mercedes na live de segunda-feira, que tem inclusive a thumb. Contagioso, hein, André Pedro? A thumb tá lá com a Mercedes, enfim, a gente falou bastante também da Mercedes. Para você também, viu, Marcos Vinícius Ferreira? Uma pergunta aqui sobre a Mercedes. Recomendo vocês darem uma olhadinha e a gente vai voltar com o assunto Mercedes, tá? Porque eu ainda tô indo atrás de várias coisas sobre a Mercedes. Mas vamos ver o que ela vai fazer esse final de semana, que é muito importante também. Deixa eu ver, pintou mais aqui um superchat finalzinho aqui da live do Carlos. Fábio, não é estranho essa tal cláusula tenha sido adicionada no contrato sem que o Horner soubesse? Estranhíssimo, Carlos. Estranhíssimo mesmo, cara. Assim, muito, totalmente... Parece que tem até... justificativa, né? Assim, é possível, porque o Marco não é funcionário da Red Bull, da Fórmula 1, ele é funcionário da Red Bull, da Áustria, Red Bull Company, digamos assim. Então ele teria esse poder de inserir uma cláusula no contrato. Agora, aí o chefe da equipe de Fórmula 1 não fica sabendo, é muita coisa acontecendo ali, né, cara? A coisa ali tá bem quente, vamos dizer assim, para falar o mínimo. O Damião brinca aqui, o problema é encarar o Max ou o mouse do carro? cara, boa reflexão, viu, Damião? Isso aqui você tá brincando, mas é uma boa reflexão. Dá pra gente voltar nesse assunto, tá? Aliás, acho até pertinente que voltemos. Gente, faltando aí 8 minutos para ser aberta a pista, queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Olha a live, poxa, achei que ia terminar mais cedo. Viemos aqui até bem mais pertinho do treino. Ótimo final de semana aí para quem tá acompanhando. Mais uma vez, eu quero fazer questão de lembrar, sábado, 11h30 da noite, live pré-corrida para esquentar os motores para a largada, que é 1h da manhã, do Grande Prêmio da Austrália. Deixe o seu like. Se você pode apoiar o canal, considere apoiar, que não seja hoje, que não seja amanhã. Todo o apoio que você dá ao canal é muito bem-vindo e ajuda o canal a completar, né, 16 anos, que é onde o canal já está seguindo, né, para isso. Graças aos nossos apoiadores, a gente hoje tem uma estrutura aqui que a gente consegue fazer, que a gente consegue montar, graças a vocês, tá? Muito obrigado. E quem não apoia, mas está aqui mandando o seu Pix ou o seu Superchat, e quem não apoia, mas está aqui deixando o seu like, todo o nosso agradecimento também. Grande abraço, galera. Bom treino aí, vamos acompanhar, vamos começar a ver a movimentação aí de Austrália e voltamos sábado para a gente falar, para a gente analisar. Se inscreve no canal, hein? Último recadinho: se inscreve no canal e deixa o seu, ativa o seu sininho. Você esquecia o horário que o Fábio falou? Ativa o sininho e se inscreve no canal. Tô firme aqui ainda. A gente termina com a Mel pagando a promessa dela. Firmíssima, ela não dormiu. Ela é demais, essa Mel. E a externa aqui, super Mel. Grande abraço pra todo mundo. Vamos pra Fórmula 1. E voltamos em breve com muito mais análise aqui no nosso canal, hein? Vambora.